você chegar, terá que atravessar a fronteira do pensar.
A fronteira do pensar.
E o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia pra do alto cantar. Com a imaginação que faz você viajar. Todo mundo, estou sem lenço e o documento. Meu passaporte é visto em todo lugar. Acorda meu Brasil com o lado bom de pensar. Detone o pesadelo, pois o bom ainda virá.
Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade, oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa, a Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, pontualmente, meio-dia agora.
Eu confirmo na capital do estado, 12 horas em ponto.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, à luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres, a partir de agora, Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Clima quente na direita brasileira. Michele Bolsonaro reposta vídeo do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, que expõe diversas autoridades em festa com mulheres patrocinadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master.
E em meio ao mal-estar dentro do clã, Michele deixa a presidência do PL Mulher e, segundo pessoas próximas à ex-primeira-dama, pode até mesmo declinar da campanha para o Senado pelo Distrito Federal.
Seguindo em frente, líder da oposição na Câmara, deputado federal do PL, Cabo Gilberto Silva, lamenta o episódio entre Michele e Flávio Bolsonaro e diz que faz parte da política esses acontecimentos. E afirma que o bloco da direita tem que virar a página e continuar marchando contra o PT e Lula.
Mas infelizmente aconteceu esses problemas e obviamente ninguém queria que acontecesse. faz parte da política, a gente fica muito triste com a saída da nossa eterna primeira-dama, mas é página virada e vamos seguir em frente.
E teve mais reação da direita paraibana. Vereador de João Pessoa, do PL, Fábio Lopes, sai em defesa de Michele e acredita em um acerto de rota dentro da direita para unificar o bloco para as disputas eleitorais deste ano.
É um momento que a gente vê com muita maturidade e tranquilidade. No momento que ela estiver pronta e querendo cada vez mais, ela vai estar sempre forte com a gente. Então é coisa que acontece no dia a dia.
Vai ter carreata sim, juiz auxiliar da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Bianor Arruda, nega o pedido de liminar da Federação Pessoal Rede para impedir a carreata organizada para recepcionar o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, em Campina Grande, na próxima sexta-feira.
Vereador Fábio Lopes comentou sobre essa decisão que, segundo ele, representa a vitória da democracia e da liberdade de expressão.
É mais um episódio de perseguição política e tentativa totalmente de censura, né? Contra a minha pessoa, vereador Fábio Lopes, quanto o Flávio Bolsonaro. Então, o TRE, ele, de forma justa, democrática, mostrando lisura, barrou essa injustiça, não é a primeira. Eu não posso nem ter nenhuma opinião, não posso passar um filme. Eu não posso falar nada nas minhas redes sociais que o pessoal vai lá e entra com a representação. Eu não sei que perseguição é essa que está acontecendo com a minha pessoa.
Já o autor da representação que busca impedir a carreata de Flávio Bolsonaro em Campina Grande, pré-candidato ao governo do estado, Olímpio Rocha, vê com estranheza a decisão do TRE e afirma que vai recorrer ainda hoje para evitar a manifestação em prol de Flávio Bolsonaro.
A decisão foi um tanto quanto contraditória, eu diria, não é? Porque ao mesmo tempo que diz expressamente que em tese poderia haver essa tal carreata convocada de forma ilegal, repito, ela deixa muito claro que não pode haver nenhum tipo de pedido de voto, nenhuma alusão ao número da candidatura.
Para não ter dor de cabeça nas férias, secretário do PROCON de João Pessoa, Júnior Pires, falou com nossa reportagem para que o consumidor fique... não seja surpreendido na hora de comprar pacote de viagens.
O PROCON vem fazendo essa orientação. Nesse período de férias, a procura, né, a demanda por pacotes de viagem, por passagens aéreas principalmente, ela aumenta, né, natural nesse período de férias. Então a gente sempre dá dicas, orientações para que os consumidores eles não caiam em alguns problemas que são comuns, infelizmente, na nossa malha aérea.
De olho nos abusos, Marcos Queiroga, procurador regional eleitoral, revela ações voltadas para diversas cidades e pretensos candidatos por supostas propagandas antecipadas durante o período de São João, o que tem conduta vedada para a legislação eleitoral.
Então, o Ministério Público expediu recomendações para 16 municípios, aqueles que organizavam festas maiores, com recursos públicos, exatamente para evitar que essas festas fossem utilizadas como palanque político. Uhum. Né? E nos casos em que houve descumprimento, nós somos provocados em relação a isso, o Ministério Público ajuizou a ação para buscar a penalização daquelas pessoas que estavam envolvidas na irregularidade.
Problema recorrente, questionado sobre contratação de funcionários temporários e seu uso durante período eleitoral. Marcos Queiroga revela que situação é antiga, mas cita que tanto o Ministério Público Eleitoral quanto o Tribunal de Contas têm agido para coibir essa prática.
O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, tem feito um trabalho magnífico no controle e acompanhamento dessas contratações temporárias, não só no estado da Paraíba, mas também em todos os municípios. E a todos os entes pediu uma recomendação, uma orientação de que o número de temporários não pode ser 30% do número de efetivos.
Juíza Conceição Marcicano, do Tribunal de Justiça da Paraíba, prorroga a prisão do delegado Braz Morrone e dos agentes envolvidos na operação policial que foi destaque em todo o Brasil. 12-9 na Paraíba.
Eu confirmo 12:09.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Às 12:09, a apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagem de Fernando Antônio Correia Braz.
Operação de áudio, Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar, tem o Mousa Alexandre.
Direção executiva, Daniel Nobre.
Hoje é quarta-feira, meio de semana, é 1º de julho de 2026.
Estamos ao vivo na rede de rádios, a partir de João Pessoa, pela sua Arapuã 95.3.
Campina Grande 107.3 FM.
Em Patos, pela Arapuã 98.9.
Cajazeiras 98.5 FM.
Em Bananeiras, pela Rádio Integração 102.3 FM.
Pombal Rádio Bom Sucesso 101.7 FM.
Siga as redes sociais da Arapuã pelo Facebook Arapuã FM 95.3.
No Instagram é Arapuã FM João Pessoa.
No YouTube estamos ao vivo no canal TV Miramar João Pessoa.
No WhatsApp 981-265220, interaja conosco.
Também estamos ao vivo na TV Miramar, o canal é 4.1 HD.
As redes sociais dos apresentadores.
Siga a minha rede social, arroba Felipe França PB.
O meu Instagram é arroba Bruno Pereira TV. Começou.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Alô, meus amigos e minhas amigas da Paraíba inteira, muito boa tarde aos nossos amigos e às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa, já agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui ao lado de todo o nosso time, de todos os nossos colegas de trabalho que diariamente acompanham o nosso programa. Graças a Deus, podemos olhar para o calendário e entender e compreender que passamos a metade do ano e agora iniciamos oficialmente o segundo semestre de 2026. Um segundo semestre de muito trabalho, de continuidade daquilo que já iniciamos e que começamos ainda neste primeiro semestre, mas um segundo semestre, inclusive, de olhares voltados aos grandes temas do Brasil com mais ênfase. Aliás, o mês de julho chega e chega, Arlen, com uma data importante no calendário, porque é um mês em que a gente se aproxima das eleições. É o mês em que o calendário eleitoral nos leva, a partir do próximo dia 20, para o período das convenções partidárias. De 20 de julho ao dia 5 de agosto é a data em que os partidos políticos se reúnem, fazem ali as suas reuniões e apresentam à Justiça Eleitoral e à sociedade paraibana os seus respectivos nomes que estarão nas urnas, nas ruas e nas disputas eleitorais deste ano. Então, Sistema Arapuã de Comunicação, como sempre, mantendo a sua tradição da cobertura do rádio jornalismo, vamos ter grandes rodadas de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba, com os pré-candidatos ao Senado Federal, com os pré-candidatos à presidência da República também, que estarão numa rodada de entrevistas conosco aqui no Sistema Arapuã de Comunicação, realizando também debates com os candidatos, ouvindo as autoridades e as pessoas envolvidas diretamente no pleito, sabendo o que é que cada instituição tem a dizer e, claro, colaborando através da comunicação, comunicação social, que tem esse papel importante de informar e, claro, também trazendo as nossas opiniões, as nossas avaliações, dando a nossa contribuição para as eleições deste ano. Felipe, julho chegou, convenções partidárias já com data marcada, não é, Felipe?
Isso, Bruno Pereira. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Braz. A toda a equipe técnica, produção, aos ouvintes espalhados por toda a Paraíba do Arapuã Verdade. E agora, Bruno, passado aí os 30 dias do mês de junho, um período em que a classe política paraibana esteve aí cumprindo uma intensa agenda nos municípios, em programação festiva, da programação do São João em toda a Paraíba, nos principais polos, né, de cidades estratégicas, e que tiveram aí programação com alto nível, podemos dizer assim, artístico, né, com uma programação mais extensa. Agora, virada essa chave, contagem regressiva para o período das convenções, e esse o período das convenções ali, aquele prazo dos 15 dias, de 20 de julho a 5 de agosto, é o período em que os pré-candidatos devem ter suas candidaturas homologadas, oficializadas, e só a partir de então esses serão considerados de forma oficial candidato, seja ao governo, ao Senado, a deputado estadual, a deputado federal. Agora, fazer aqui só uma observação. Na minha avaliação, Bruno, esses 30 dias de cumprimento de agenda política da nossa classe política, a gente percebeu aí, Braz, uma predominância da discussão política mais puxada para o rame-rame, né? Para as discussões partidárias, as intrigas que acontecem ali por região. E aí eu não posso aqui negar que a Paraíba, nesse momento, espera da nossa representação política, dos pré-candidatos, um discurso mais qualificado, né? Os pré-candidatos precisam estar mais atentos, sair da discussão pequena, né, desse rame-rame político, e focar mais no debate de propostas, de agendas que de fato interessam a Paraíba. Esse é o momento, a oportunidade para a classe política virar a chave. Passou a programação de São João, estava muita gente aí fazendo essa promoção, que é natural para quem é pré-candidato, está divulgando as adesões, né? Está ali no município ou em outro, mas chegou a hora de discutir a Paraíba, de discutir uma agenda mais propositiva, sair mais da discussão político-partidária e entrar mais na discussão daquilo que interessa a população da Paraíba.
Nós temos grandes temas que devem ser debatidos na nossa sociedade, e é importante que a população brasileira fique atenta, principalmente a uma questão que eu julgo de extrema importância. Nós temos uma cultura no Brasil de centralizar as nossas intenções apenas nos cargos executivos. Na Paraíba, nós olhamos apenas para a figura do governador como um alguém responsável por todos os problemas. No governo federal, na esfera federal, nós olhamos apenas para o presidente. Nos últimos anos, nós culpamos Lula ou Bolsonaro, que foram os últimos presidentes do Brasil. Mas é mais do que importante que a população saiba o papel de cada representante. Qual é o papel constitucional? Qual é a atribuição de cada candidato que vai pedir o seu voto? Qual é a atribuição de um deputado estadual? A gente precisa compreender e ter um olhar macro que o papel de um deputado estadual, que é o deputado mais próximo, vai muito mais além do que ali ser o deputado que consegue um exame, que consegue uma consulta, que vai lá e que está intermediando uma reunião de um prefeito ou de uma liderança com um governador. Vai muito mais além do que o deputado que chega na cidade, que vai numa cavalgada, que toma uma cachaça, que toma uma buchada, que come uma galinha. Isso é bom, ninguém está dizendo que é errado fazer isso não, ajudar as pessoas. Mas vai muito mais além. Tem uma questão de ações legislativas. Tem uma questão relacionada também ao olhar macro dos temas dessa cidade e dos temas desse estado. De fazer ali a crítica quando necessária, de ser um alguém fiscalizador também. Não podemos perder essa essência do poder legislativo, de fiscalizar, de olhar e de colaborar. Mas não também fazer apenas a crítica por criticar, para fazer gestos e sinalizações para o governo, que quando chega e diz, ó, tem um tal espaço para você, o parlamentar se cala. Claro, ninguém pode sair por aí criticando por criticar ou para fazer oposição e torcer para o quanto pior melhor. É ter equilíbrio também. É entender também o papel da Câmara Federal, dos deputados federais diante do governo federal. Não se pode jogar a culpa apenas para o presidente. Qual é a Câmara Federal? Qual é o legislativo que nós estamos tendo, que é importante demais para a legislação brasileira? Questões relacionadas ao Código de Processo Penal, ao direito civil, direito tributário e tantas outras áreas que são responsabilidades do Legislativo da Câmara Federal. Direito civil no nosso Brasil, tantos temas que mexem diretamente com o meu dia a dia. E tem muito parlamentar que não sabe nem qual é a função dele. Tem muito parlamentar que só está de olho nas generosas emendas, 60 milhões por ano, para estar por aí fazendo a política do toma lá da cá. Não é sobre isso. Então que a população fique atenta à função, a qual é o tamanho, qual é a obrigação e qual é a competência de cada um que está batendo na sua porta para pedir o seu voto. Então isso é de extrema importância para quem está em casa agora nos acompanhando. Não dá para esconder os problemas do Brasil e culpar apenas quem está sentado na cadeira do Executivo. Hoje, o poder legislativo tem muito tamanho, tem muito dinheiro, tem muito poder. Hoje, o poder executivo está batendo na porta do poder legislativo, pedindo dinheiro. Hoje, tem ministro que o seu ministério não tem dinheiro, tem que estar batendo na porta, pedindo ajuda para tocar uma obra a um deputado federal, que tem muito poder. O poder é grande, então a gente precisa entender o poder de cada um para poder dar a confiança de permanecer ou não lá em Brasília, nos representando na Câmara Federal. 12h20 agora, Felipe.
Olha, Bruno, trazer aqui uma outra informação que teve uma repercussão grande. Brás trouxe ontem informações sobre esse assunto e ainda está moendo, porque está causando, de certa forma, uma repercussão, uma polêmica, que é o caso da liminar que foi impetrada pelo PSOL, em razão da carreata prevista para a próxima sexta-feira em Campina Grande, por ocasião da presença do pré-candidato do presidenciável Flávio Bolsonaro aqui na Paraíba. É importante destacar que ontem o juiz eleitoral, Bruno Bianô Arruda, negou a liminar por entender que seria uma espécie de censura prévia você ter que decidir sobre algo que não aconteceu ainda. Então, é importante esclarecer essa questão, que é o seguinte: algumas pessoas estão questionando e perguntando, a justiça autorizou, Braz, a realização da carreata? Não se trata dessa questão, apenas o juiz entende que não tem como você proferir uma decisão com base no ato que ainda não aconteceu. Portanto, tem toda a liberdade para que, caso Fábio Lopes, a equipe aqui do PL da Paraíba, entenda pela realização da carreata em Campina Grande, e assim possa fazer esse ato. Agora, vai saber que, na sequência, poderá sim haver questionamentos e eles terem aí que pagar depois, lá na frente, por alguma arbitrariedade que venha cometer no ato da carreata. Então, a decisão negada do Bianô Arruda, da liminar, é em razão desse aspecto de que não tem como julgar algo que ainda não aconteceu. O que não quer dizer que a justiça avalizou, deu autorização para a realização da carreata.
Braz, o que é que você tem sobre esse assunto? Explica direitinho para quem está em casa.
Claro, Braz. A propósito, eu conversei agora há pouco com o vereador Fábio Lopes, que foi o alvo, né? Assim como alguns integrantes da direita e do PL aqui de João Pessoa e da Paraíba. Ele disse o seguinte, que não tem como impedir as manifestações lá no aeroporto, até porque o Flávio Bolsonaro deve desembarcar por volta das 19 horas da sexta-feira, onde cumpre a agenda lá no maior São João do mundo, em Campina Grande, no Parque do Povo. E também conversei com o Olímpio Rocha, que vai hoje à tarde, agora à tarde, já impetrar os embargos de declaração contra essa decisão aí do juiz Bianô, né? E que ele até disse que é uma decisão contraditória, entendeu? Justamente porque pode ser que haja essa manifestação, e ele disse que hoje ainda está impetrando essa ação. Mas inicialmente, Fábio Lopes disse como recebeu essa decisão ontem à tarde do Tribunal Regional Eleitoral, que não liberou a carreata, mas que deu uma aliviada. Né, vai aguardar para ver aí se vai ter ou não na próxima sexta-feira. Vamos ouvir o vereador Fábio Lopes.
É mais um episódio de perseguição política e tentativa totalmente de censura, né? Contra a minha pessoa, o vereador Fábio Lopes, e contra o Flávio Bolsonaro. Então, o TRE, ele, de forma justa, democrática, mostrando lisura, barrou essa investida, não é a primeira. Eu não posso nem ter nenhuma opinião, não posso passar um filme. Eu não posso falar nada nas minhas redes sociais que o pessoal vai lá e entra com a representação. Eu não sei que perseguição é essa que está acontecendo com a minha pessoa. Mas aí é um evento, está todo mundo convidado para estar Campina Grande, dia 3, lá no aeroporto, fazendo esse grande abraço, essa grande recepção a meu amigo Flávio Bolsonaro, para que a gente possa fazer um grande evento. Ele que vem aí conhecer o maior São João do mundo, conhecer nossa cultura, nosso forró, nossa culinária. É muito importante a gente, esse sempre espaço de treino turístico, divulgar Campina Grande, o maior São João do mundo, para que a gente possa mostrar esse grande evento tão organizado que fazemos lá no Parque do Povo, cada vez mais ficar famoso para o Brasil e para o mundo. Então, essa ação movida pela oposição mirava diretamente uma mobilização popular, que fizemos ali um vídeo orgânico nas redes sociais, mas a justiça, que nós confiamos bastante na parede do nosso Brasil, mostrou claramente que está tudo correto.
Agora, vereador, então, pelas suas palavras, está mantida aí essas manifestações políticas na próxima sexta-feira em Campina Grande?
Está todo mundo convidado para ir para o aeroporto, fazer esse grande abraço ao nosso amigo Flávio, recepcioná-lo lá, como sempre foi feito lá, o seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Imagine você, jornalista, ser censurado pelo pessoal, ir lá recepcionar Flávio e fazer sua entrevista, pegar sua sonora, pegar o seu reportagem. Então é uma tentativa de criminalizar o engajamento da direita e está lá a oposição local. O pessoal alegava sem provas sustentáveis que o ato configuraria propaganda eleitoral antecipada. O TRE disse que não tem nada disso. É uma manifestação do povo. São várias caravanas que querem ver Flávio, pessoas vindo de Pernambuco, de Terra da Paraíba, as pessoas querem ver aquele político. Então é natural que, no país que a gente vive, que ainda existe democracia, seja resguardado pela justiça eleitoral, por qualquer justiça, esse direito de você recepcionar uma pessoa no aeroporto. Então está mantida. Siga lá, Fábio Lopes, .38 nas redes sociais, para você ver tudo acontecendo de forma online. E vamos lá, todo mundo, dia 3, às 19 horas, recepcionar Flávio Bolsonaro no aeroporto de Campina Grande.
Aí o vereador Fábio Lopes. De sua parte, Bruno e Felipe, o próprio Olímpio Rocha, pré-candidato ao governo pelo PSOL e que foi o autor dessa ação junto ao Tribunal Regional Eleitoral, ele não se dá por vencido. Ele disse que hoje à tarde vai ajuizar uma nova ação, deixa feita os embargos declaratórios, justamente para tentar impedir essas manifestações da próxima sexta-feira, durante a chegada de Flávio Bolsonaro a Campina Grande. Vamos ouvir Olímpio Alencar. Aliás, Olímpio Rocha.
A decisão foi um tanto quanto contraditória, eu diria, né? Porque ao mesmo tempo que diz expressamente que em tese poderia haver essa tal carreata convocada de forma ilegal, repito, ela deixa muito claro que não pode haver nenhum tipo de pedido de voto, nenhuma alusão ao número da candidatura, nenhum tipo de manifestação que caracterize propaganda antecipada antes do período permitido pela lei. Então, como diriam os memes da internet, como diriam os cientistas, é uma decisão de Schrödinger, né? Uma carreata de Schrödinger. Pode e não pode ao mesmo tempo. De modo que a gente vai entrar com os embargos de declaração em razão dessa contradição que é presente na decisão da Justiça Eleitoral aqui do TRE, né? No nosso sentido, a justiça não foi bem quando disse que em tese pode haver a carreata, mas ao mesmo tempo não pode haver o pedido de voto. Ora, o que é que eles vão fazer na carreata, né? Vão hastear as bandeiras do 13 do Campinense, vão hastear as bandeiras do Flamengo e do Fluminense. Certamente isso não vai acontecer. Eles vão, infelizmente, burlar o sistema eleitoral e pedir voto para o execrável Flávio Bolsonaro, que infelizmente virá a Paraíba nesse fim de semana. De modo que, enquanto houver recurso, eles serão apresentados e vamos até o fim contra essas figuras que querem manchar a democracia no Brasil e aqui na Paraíba.
Agora, os senhores do PSOL pretendem entrar com esse recurso de embargos declaratórios antes do evento da sexta-feira ou pós o evento?
Sim, agora, hoje mesmo, né? Vou sentar com os companheiros do partido e vamos redigir esses embargos, até porque o prazo é bem exíguo, né? Então vamos apresentar esses embargos e, obviamente, se houver a carreata, né, os vídeos que serão feitos, os pedidos de voto explícitos que serão feitos serão juntados a posteriori na representação e, ainda que a liminar não tenha sido concedida, serão condenados todos esses que burlarem as normas eleitorais.
Aí, viu? Tá aí, durma-se com esse barulho, viu?
Olha, a Justiça Eleitoral, nessa decisão, ela foi muito clara. Eu tô lendo aqui, inclusive, um trecho da decisão, que diz o seguinte, que não cabe à Justiça Eleitoral, no exercício de poder de polícia, antecipar juízo repressivo com base em conjecturas, presunções genéricas de um evento político futuro, como se esse fosse possível antecipar, inclusive o juiz diz aqui, antecipar por exercício quase mágico a ocorrência de eventuais crimes eleitorais. O juiz está sendo muito claro aqui, ele não está entrando em mérito de questão. Ele está dizendo que não pode, na condição de um magistrado, proibir que aconteça essa recepção. Agora, ele deixa muito claro, cada um sabe das regras eleitorais. Quem infringir, fizer uma propaganda eleitoral, um pedido de voto antecipado, aí sim ele vai agir conforme a provocação da população e com a manifestação da Procuradoria Eleitoral e meter a caneta.
Trocando em miúdos, viu? Ele vai esperar o fato acontecer para se manifestar. Não liberou geral, não, viu?
Não liberou. Não é isso. Não é um impedimento. Ele não pode impedir.
Ele não pode impedir, Bruno, mas em outras palavras, ele não disse que podia acontecer.
O ato do exercício.
Ele não pode impedir, mas não deixa acontecer. Não pode deixar acontecer.
Vai acontecer, Braz.
Vai?
Naturalmente vai acontecer. Vai acontecer uma recepção.
Claro.
Em nenhum lugar está dizendo que vai ter um comício.
Claro. Braz,
você não pode recepcionar. As pessoas recepcionem ele.
Recepcionar o pré-candidato não é proibido, não.
Isso não é proibido. Olha, a gente vê isso acontecendo todo dia aqui na Paraíba, quando o governador que é pré-candidato vai para uma cidade, fica o povo recepcionando ele na entrada, quando o Cícero viaja para uma cidade, os apoiadores recepcionam ele.
Não tem como impedir, não tem como impedir.
O próprio Lula, quando vai para toda a cidade, é recepcionado.
Não tem como impedir.
Vocês querem impedir a liberdade individual de cada um de transitar, de ir para uma cidade? Porque pelo que o Olímpio está dizendo, ele quer impedir até que o Flávio transite. Ele quer impedir até que o rapaz saia de casa. Isso não pode ser impedido. O que não pode, de forma alguma, é o pedido de voto. Isso não pode. Mas esses eventos acontecem em todo o Brasil. Então, só aqui na Paraíba vai ter essa censura? Está correto o magistrado. Está dizendo, olha, vocês querem realizar, realizem. Agora, fiquem atentos às regras eleitorais.
Cuidado em crimes eleitorais. Em outras palavras, foi isso.
Aí é fato, o alerta é importante, Braz. Agora, Olímpio vai entrar com os embargos agora à tarde.
Agora à tarde.
É aquele chamado direito esperneante, né?
É, o juiz esperneante.
Ele vai entrar ali, mas obviamente que a justiça não vai conceder esse entendimento do que está querendo o pessoal da Paraíba. Agora, a justiça eleitoral, a legislação eleitoral também é clara. Nós não estamos num período eleitoral, estamos num período pré-eleitoral. Não teve convenção ainda e nesse momento não pode acontecer nenhum pedido explícito de voto.
Até porque não tem nem candidato, haver, né? Tem pré-candidato.
Tipo, não pode haver nenhum tipo de manifestação que venha favorecer algum pré-candidato, aquele que vai se configurar, que vai ser oficializado candidato depois das convenções. Ou seja, a Olímpio não consegue, o desembargo vai entrar à tarde, mas é um direito esperneante, como a gente comentou aqui, mas eu acredito que a justiça não concede esse embargo que será impetrado agora à tarde pelo PSOL. Agora, é claro, a justiça eleitoral ela é clara, a legislação eleitoral é clara, não permite pedido explícito de voto e é um risco. Eu acredito, Bruno, que é um risco também o ato, né, apenas esse ato da recepção pode fazer. As pessoas têm todo o direito de fazer essa manifestação, de estar lá presente recepcionando o Flávio, agora que corre um risco, o grupo do PL corre um risco nesse ato de sexta-feira.
Mas isso acontece, Felipe, isso tem acontecido no Brasil inteiro. Isso acontece com Lula, quando vai para qualquer cidade, a turma recepciona ele. Não é fazer comício. O que é que a turma está fazendo? Flávio vai chegar no aeroporto, a turma vai lá recepcionar ele, dar um abraço, agradecer pela presença e seguir para algum lugar, para alguma agenda, comer uma pamonha. Zema fez isso aqui, rapaz. Caiado fez isso aqui, ninguém impediu. Vocês não viram, não, Caiado fazendo isso aqui?
Mas não teve essa convocação não, que está não, tendo agora, não.
O problema é a proporção de gente, porque não tinha público. Caiado não tinha gente lá, porque não tinha público na Paraíba. Zema não tem público na Paraíba. O Flávio tem a turma dele.
Flopou. Zema aí.
A grande discussão é essa. É da proporção. Zema fez isso aqui, mas não tem público. Caiado fez isso aqui, mas não tem público. Se Lula chegar aqui amanhã, vai ter um grupo de apoiadores recepcionando ele no aeroporto. Isso vai acontecer. Está acontecendo em todo o Brasil. Que a gente não pode, tem que ter cuidado também para não estar alimentando censura. Porque senão daqui a pouco a gente não pode nem falar em nome de candidato, de pré-candidato e de candidato aqui. Tem que estar atento ao que está nas entrelinhas, o que está por trás. Tem uma turma que quer censurar a liberdade individual de todo mundo. E a gente tem que ter voz para combater esse tipo de coisa. E estar atento às decisões acertadas da justiça que não comungam com pensamentos de censura. É sobre isso.
Olha, só um detalhe aí na ação, Braz, que foi impetrada aí. Ela diz o seguinte: o parlamentar anunciou uma grande carreata prometendo parar Campina Grande com participação de pré-candidatos e referência a, abre aspas, Rota 22, fecha aspas, que é o número do Partido Liberal.
E o grupo tem que ter cuidado, cautela. É o vereador Fábio Lopes.
Isso. Felipe, hoje em dia, por exemplo, você é uma liderança, você está indo lá para a sua cidade. Você pode impedir que alguém pegue um telefone e diga: amanhã a gente vai receber o nosso futuro prefeito Felipe, nosso futuro deputado. Não tem como impedir. Agora, quando é a organização oficial que faz, aí é diferente. Isso aí é movimento espontâneo de apoiadores. O apoiador pega o telefone e faz o que quer hoje. Você tem que diferenciar apoiador de coordenação do evento. Quando é uma coordenação do evento que está anunciando o ato, aí tudo bem. Quem é que está mandando isso daí? É um apoiador, alguém que...
É o que consta, que se intitula como apoiador. Pelo que o pessoal tá alegando é que houve uma publicação em redes sociais convocando...
Mas de quem e foi? E o tema é Rota 22. Rota 22, fazendo menção ao número do partido.
Mas quem é que tá postando isso?
Quer dizer, qualquer cidadão pode postar pessoal, isso.
Contra Fábio Lopes.
O movimento. 12h35, daqui a pouco
conosco... É barulho.
Tem o presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa, Dinho Dalsley, que conversa conosco sobre um grande evento que acontece daqui a pouco, vai movimentar a cidade, a entrega do novo prédio da Câmara de Vereadores da capital.
A propósito, Bruno, eu estive lá hoje pela manhã, tá um primor o novo prédio da Câmara Municipal de João Pessoa, Casa Napoleão Laureano, no centro histórico daqui da capital, viu? Eu estive lá, Felipe, inclusive visitei as dependências internas e externas, logicamente, e realmente o presidente Tim Dowsley, ele caprichou na sede da nova... Agora sim, o Parlamento Mirim tem uma casa de verdade, porque a atual não comportava, né? Aliás, não comportava há muito tempo. Aquela casa ali foi construída para, no máximo, 15 parlamentares. E hoje não. Hoje a Câmara de João Pessoa tem uma casa para 30, 40 parlamentares, de acordo aí com o que vier pela frente em relação à ampliação da bancadas aí na Câmara de João Pessoa. Eu estive lá e realmente o prédio, a nova sede da Câmara está muito bonita mesmo. Parabéns ao vereador Dinho Dalsley, presidente, como também a toda a mesa diretora e todos os vereadores da Casa Napoleão Laureano.
Verdade, Braz. Ontem, inclusive, eu comentei aqui que o presidente Dinho Dalsley, ele marca a sua passagem à frente da presidência da Câmara de João Pessoa, o seu mandato, com essa grandiosidade de poder ter entregado ali para o Legislativo, né, um ato histórico, que é as novas instalações da Câmara de Vereadores da cidade
de João Pessoa. E importância também, Bruno, só para concluir, importância também da manutenção da Câmara Municipal de João Pessoa, nova sede do Parlamento Mirim, no centro histórico, como forma de valorizar e também ampliar aí a movimentação do nosso centro histórico de João Pessoa.
Conosco por telefone, o presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa, Dinho Dalsley. Presidente, para quem está em casa, que não tem dimensão do que nós estamos falando, queria que o senhor descrevesse agora que momento é esse e o que representa esse novo prédio da Câmara de Vereadores de João Pessoa. Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Fernando Braz. Não sei quem mais está aí presente aí na bancada.
Felipe França.
Felipe França e todos os ouvintes aí da Arapuã FM, esse programa de grande audiência.
Presidente, para quem está em casa e não tem dimensão do que nós estamos falando agora, para quem pensa que é só um prédio, uma obra de pedra e cal, o que é que isso representa para a população de João Pessoa, em especial para o poder legislativo municipal?
Primeiro, que eleva o nome do parlamento, Mirim para alguns. Para mim, o parlamento sempre foi grande. Eu acho que a categoria e a classe política de vereadores é a maior representação de todo o país. São quase 60 mil vereadores em todo o país. É quem está mais próximo à população. Eu costumo dizer que o vereador é o para-choque da população, porque está no dia a dia em contato com os eleitores, levando a ressonância magnética, a radiografia de cada bairro para as reivindicações ao executivo, mas isso representa um marco histórico, principalmente no centro histórico de João Pessoa, e eleva o nome do parlamento para toda a cidade. Vai ter um equipamento que não é só uma obra de pedra e cal. É, a Câmara foi construída na década de 70 para 12 vereadores. Hoje são 29 parlamentares e fatalmente na próxima eleição aumentou a população acima de 850 mil, vai aumentar também o número de representantes naquela casa. Então, não tinha uma casa à altura para receber a população de João Pessoa, aos debates, inclusive políticos, de projetos importantes a ser discutido na Câmara. Fernando Braz, que está lá diuturnamente naquela casa, sabe que a Câmara tem apenas 40 lugares na galeria, não existe uma sala de imprensa, não tem uma estrutura para receber as pessoas, uma acomodação adequada para receber a população de João Pessoa, para um debate, para uma discussão, para uma sessão especial, para uma discussão importante para a cidade, e precisa de uma estrutura. E foi feita com recursos próprios. Tiramos um empréstimo, e aí eu quero ressaltar, o prefeito Cícero foi crucial na validação e no aval, ele e o prefeito Léo, de ter abonado e na verdade a Câmara não tem uma representação, o poder legislativo, apesar de ter um repasse do duodécimo, mas a Câmara existe um vínculo financeiro com a prefeitura, então precisou de um aval do prefeito para autorizar esse empréstimo. Estamos pagando dentro do próprio orçamento um investimento de 20 milhões de reais emprestado do banco BRB e 6 mil aportado do próprio recurso orçamentário da gente, de recursos próprios. Então, a Câmara fez um esforço e uma economia muito grande para hoje estar aquele equipamento pronto, que é um marco histórico na nossa cidade.
Presidente, em termos de ampliação da estrutura, o que é que o novo prédio terá mais em comparação com o antigo prédio, tanto para os parlamentares como também para a população que estará visitando durante as sessões as novas instalações?
Primeiro que a gente tem que tratar um equipamento público com responsabilidade como se fosse uma empresa privada. Então, a questão de economia de energia, que lá tem todo o equipamento, a luz solar, a reutilização da água, o reuso da água, que é economia também de água também para aquele equipamento. É um prédio ecologicamente correto, porque até a reutilização da água você faz que não prejudique o meio ambiente. É um equipamento que tem 4 elevadores, inclusive também com essa economia de energia funcionando para toda a população. São 36 gabinetes já projetados para o futuro, porque lá na Câmara sempre há um afastamento de um vereador, uma licença de um parlamentar, e sempre assume um suplente, como é feito na Assembleia e em outras casas parlamentares, e não tem espaço para receber esse parlamentar, esse representante também. A presidência é totalmente separada para o presidente lá, que 2 anos passará por lá presidindo, mas o vereador-presidente terá o gabinete do vereador e a presidência separada. Toda a parte de acessibilidade, inclusive com a plataforma dentro do próprio plenário, para se houver a eleição próxima e ter um parlamentar com algum tipo de deficiência, o plenário já está adaptado para essas pessoas que precisam dessa necessidade especial. Enfim, é um prédio que está pronto para receber e da forma ecologicamente correta como é feito uma economia do dinheiro público, do erário público, até na economia também da manutenção desse prédio.
É, presidente, inclusive eu estive lá hoje pela manhã fazendo uma visita prévia, né, ao prédio que vai ser inaugurado daqui a pouco às 16 horas, quero parabenizá-lo aí pela ideia que muitos tentaram, era um sonho que hoje se torna em realidade justamente pela sua direção aí da mesa diretora da Câmara de João Pessoa. Mas eu lhe pergunto o seguinte, e com relação à atual Câmara, que não foi ainda abandonado, ou seja, ainda está lá o prédio, o que é que ela vai servir daqui por diante? Vão acontecer lá sessões especiais, é isso?
Isso, nós vamos preservar aquele histórico plenário, né? O plenário de Humberto Lucena, o prédio da Casa de Napoleão Laureano também será mantido também, e a parte de administrativa que ainda existe um aluguel que a gente paga de um prédio lá na Rua das Trinceiras após a Caixa Econômica, será devolvido e a gente economizará também com o dinheiro desse aluguel, porque a parte administrativa vai passar para o antigo prédio aonde está alojado os gabinetes dos vereadores, só aguardando também a montagem dos gabinetes para fazer a mudança para o prédio novo, com a vinda e a chegada dos móveis novos.
Presidente Dinho Dausley, quem é que o senhor espera hoje de autoridades e lideranças políticas que o senhor convidou para esse evento hoje?
Esse evento não é um evento político, é um evento institucional. Mandei convite para o governador Lucas, mandei convite para o presidente do Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para todas as autoridades e para todos os políticos, presidente da Assembleia, presidente da OAB, todos já confirmaram a presença lá naquele equipamento que é da população de João Pessoa, é do parlamento que vai atender a todos os vereadores, inclusive até da Paraíba, que vem para pegar informação, para pegar projetos de lei que já estão em vigor aqui na capital, para atender a política da Paraíba. Então, isso é um prédio que vai ser servir para toda a população de João Pessoa para discutir todos os projetos. Então, já foi confirmada a presença do prefeito Léo, do presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do TCE, a Assembleia Legislativa, se eu não me engano, Adriano tem hoje um OD, né? E aí não vai poder participar, mas já mandou um representante também para representar.
Governador Lucas confirmou presença?
Eu convidei, não sei se ele estará presente, até agora não recebi confirmação, mas o convite foi feito e aquele equipamento com certeza receberá todas as autoridades, independente de bandeiras políticas, mas o convite foi feito, ainda não houve confirmação.
Ok, presidente Dinho Dausley, obrigado pela participação conosco, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Eu que agradeço aí o espaço desse programa de grande audiência e espero todos vocês aí da bancada presente lá, Fernando Braz, às 16h, para a gente entregar aquele equipamento para a população e fazer uma solenidade breve, uma solenidade não alongada, sem discursos políticos, mas mostrando a realidade daquele equipamento que vai melhorar muito a política da Paraíba e principalmente da cidade de João Pessoa.
Ok, obrigado, presidente Dinho Dausley, às 12h48, agora 12h48. Pois não, Felipe França?
Olha, Bruno, uma informação importante, ontem, dia 30 de junho, foi o prazo final para os apresentadores de rádio e TV se afastarem, né, dos veículos de imprensa, de comunicação, aqueles que desejam disputar um mandato nas eleições de 2026. E por falar em inaugurações, o dia 4 de julho, próximo sábado, é o calendário também final para as inaugurações na esfera
pública. É o prazo fatal, não pode mais.
É o prazo, até o dia 4. Período, inclusive, vedado para muita coisa.
A gente vai,
nos próximos dias, trazer um advogado especialista em direito eleitoral, assim como também juízes do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que estão à disposição da Justiça Eleitoral, os embargadores também, para falar sobre esse assunto nos próximos dias aqui conosco.
E nessa data também, 4 de julho, o sábado, fica proibida a contratação de shows artísticos custeados com recursos públicos. Portanto, 4 de julho aí, é período já vedado, Braz, para quem é pré-candidato, seja o governo, aqueles que estão à frente, né, dessa, da esfera pública, aí, seja governo do estado ou também prefeitura.
E a partir dessa data também, viu, Bruno, 4 de julho, não pode-se mais nem contratar, transferir, admitir, exonerar, demitir. É o período eleitoral já, né? Porque olha, são 3 meses antes e 3 meses depois, né, Felipe?
Isso. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o nosso amigo Fábio Augusto.
Isso.
Que foi nomeado para o cargo de chefe dos serviços da Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa. Fábio Augusto, que é um profissional, já foi nosso colega, inclusive aqui, já foi nosso colega, inclusive aqui no Sistema Arapuã de Comunicação, tive a oportunidade de trabalhar com ele, é um amigo querido, um grande profissional, dedicado, que agora está nessa nova missão. Então, um grande abraço para o grande Fábio Augusto, que Deus abençoe, boa sorte na sua caminhada, é profissional de competência, inclusive cidadão de bem, colega de bem na comunicação do nosso estado.
Exatamente, e agora vai comandar a Rádio Escuta da Prefeitura, isso. Ele que tem uma longa já experiência nos meios de comunicação e uma pessoa certa no lugar certo, Fabão, Fábio Augusto Galdino, realmente merece. Viu?
Esse registro aí do Fábio, né, a gestão municipal acerta, porque escolhe aí uma pessoa que já tem experiência e é um grande profissional.
A pessoa certa no lugar certo. Parabéns ao prefeito pela escolha, também ao prefeito Léo Bezerra.
Olha, 12h50, o povo da Paraíba no ar.
Fala, povo. O povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220.
É, boa tarde, turma da Arapuã. Rapaz, vendo esse problema da família, essa família canalhada Bolsonaro, e eu já tenho um zum por aí em Brasília e em outros locais, que o problema não é só esse de chamar palavrinha por aqui pra lá, não. O problema foi que o cabo deu em cima dela, sabe? O cabo não respeitou nem o pai, quando o pobre do pai estava preso, o pobre do coitadinho do santo.
Boa tarde, aqui da Rádio Arapuã de João Pessoa, aqui é João Lourenço, do sítio Maracajá de Belém. Rapaz, o Flávio Bolsonaro não vai ser investigado, indiciado de nadinha aí, com todas essas provas que tem, ele mesmo declarou tudo isso aí, e pegou dinheiro lá do Bocara aí, esse negócio todinho aí, e o evangélico, totalmente evangélico de Bolsonaro aí, não vai mandar nenhuma investigação sobre ele. Se fosse filho de Lula, como foi ele aí, o cabo aí, que era líder também do Senado, em Lula também, já escavacaram tudo aí, e o cabo aí vai ficar desse jeito, né? Um abraço, boa tarde.
Boa tarde a todos aí da bancada Arapuã, que é Liberto Campina Grande. Rapaz, esse pessoal do PL, né, o cabo Gilberto aí, líder do PL, né, pra ele tudo é normal, vindo do PL, né, um escândalo desse, né, inclusive os amiguinhos aí do Flávio Bolsonaro, chamando a pastora Damares, né, e a ex-primeira-dama, né, de isso e daquilo, eles sabem o que foi que aconteceu, mas tudo é normal, é que nem o rapaz semana passada falou aí, para cabo Gilberto, se o Flávio Bolsonaro matar um no meio da rua, ele diz que tem que matar, o Flávio Bolsonaro não tem culpa de nada. A respeito dessa caminhada, deixa fazer caminhada, passeata, correria, o que quiser, só gato pingado, essa aqui é a grande verdade. A gente sabe que é campanha eleitoral, né, estamos em cima da pré-campanha, a gente sabe. Entendeu? Mas deixa fazer o que quiser, homem, pelo amor de Deus. Entendeu? Vindo do PL, tudo pode para eles. Essa é que é a grande verdade. Uma excelente tarde aí a todos.
Boa tarde a todos aí, Rivaldo Bancário. Rapaz, eu já fiz vários pedidos a vocês sobre a PB08, que tá lá cheio de buraco. De noite, ninguém não enxerga piroca nenhuma. A luz, quem tiver a luz de LED ainda se escapa. Enquanto não acontecer um acidente de moto, é que vocês vão fazer uma reportagem, pedir ao DR para melhorar aquela BR. E outra coisa, alguma notícia vocês têm sobre a ponte do Rio Paraíba, que vai para o sentido que vem de Natal? Vocês não comentam nada disso aí, fica tudo calado. Não sei o que está vendo, a gente faz reclamação. Então vamos partir para outra emissora que dá mais, que dá mais atenção. Porque a gente já vem várias vezes pedindo e vocês não falam, só falam em política. Eita, pelo amor de Deus.
Bom dia a todos, é Pedro de Mangabeira. Olha só, rapaz, o que o pai fazia, o filho faz a mesma coisa, né? A tal de motossiata. Mesmo método, a mesma coisa. Não tem erro, né, pra dizer. O cara só vota num cara desse se for muito trouxa, né? Vai ser uma repetição, né? Pior ainda do que foi o pai. É incrível um negócio desse, né?
Bom dia, Bruno. Bom dia, Braz. Bom dia, meu colega de bancada aí, que eu não sei o nome dele. Mas é impressionante a cabeça de Braz, viu? Da mesma coisa foi que aconteceu no carnaval, homenagem de Lula. Não foi proibido, não. Foi liberado. Agora, eu não sei que medo é esse da esquerda podre, da extrema esquerda da Paraíba. Porque, será que é porque o Lula começou a cair nas pesquisas? Até a própria esquerda está deixando ir no Nordeste. Mesma coisa aconteceu no carnaval, homem. Ou não, Bruno?
Boa tarde, Arapuã. Eu só tô vendo, Bruno, que essa defesa toda dessa hipótese aí da vida dele. Porque é com relação a Flávio Bolsonaro, que ele é, assim, alucinado pelo bolsonarismo. Pelos bolsonaristas, eu acho. Se fosse o PT, duvidava que ele estivesse falando essas coisas. Duvidava.
Boa tarde a todos os ouvintes, a todos da bancada. Aqui é André do Gás, motorista por aplicativo. Rapaz, Cabo Gilberto gosta de defender quem não presta, né, rapaz? A camarada pra defender quem não presta. Ele faz parte, né? Dessa turma aí bolsonarista, né? Vão ser todos expulsos, todos. Vocês vão ganhar, Cruzia ganhou na horta.
Boa tarde. Aí é dupla pesada aí agora. Os dois senadores que vota contra todos os direitos do trabalhador. É o senador da Paraíba e o senador do Rio de Janeiro, o Flávio Rachadinha. O que está envolvido no Banco Master, que roubou dinheiro dos aposentados aí, ó. E você, pobre de direito, vai bater palma para os dois caras que só votam contra os seus direitos. Que quer privatizar tudo para você pagar mais, pobre de direita. Caia fora, isso é um barco furado.
Boa tarde, Bruno Pereira. Boa tarde, toda a bancada do programa Arapuã Verdade. Bruno, eu queria fazer só um pouco de apelo com a gente aqui do conjunto Esplanada. Não tem farmacêutico, não tem insulina, não tem as fitas de diabetes. Peça para esse prefeito, pelo amor de Deus, ter pena desse povo. Eu sou também diabético, entendeu? Hoje eu fui pegar lá, a farmácia fechada. Aí você chega, manda a gente lá pro Corte Silva. Não tem fita, não tem nada. Por favor, faça esse apelo em nome dos diabéticos. E os diabéticos precisam de insulina, precisam de fita. Já baixa o lixo aqui, o conjunto, Bruno. Não tem infraestrutura de nada. Pelo amor de Deus, Bruno, peça para esse prefeito ter pena desse povo.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. Jornalismo de um lado a outro.
12h57. Vaqueirinho tá por aqui. Fabinho e Vaqueirinho. A dupla mais dinâmica, né? Dupla mais dinâmica, só a dupla.
É a dupla diária aí da seleção do Armazém Paraíba, né?
Braz. Intervalo comercial.
A gente volta.
Já.
O melhor jornalismo. Volta já! Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Oi, gente, aqui é o Mano Walter. Se você estava esperando o momento certo para trocar de picape, chegou a hora, viu? Ford Range Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero. E ainda tem super valorização do seu usado na troca. É força para trabalhar, conforto para viajar e tecnologia para facilitar a sua vida. Range Diesel a partir de R$219.500. Paraíba tem Ford, Ford acima véu. É show, papai!
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua